para tirar as fotos da prefeitura e de mais alguns prédios da prefeitura. Inclusive foram na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Ação Social, ali no NASF, que é ao lado da prefeitura. E foram em 4 escolas do município e na creche da Vila Regina. Você sabe que quem não deve não teme. Eu não tive nem, assim, não fiquei assustada porque estava tudo organizado como está. Se tem uma pessoa que está trabalhando e se organizando, não é de hoje, é desde o início do ano que eu venho me organizando dentro do município para que quem mais sabia que ia entregar a prefeitura agora no dia 31 de dezembro era essa pessoa aqui de Dudu de Brizola, porque sabe que eu não fui candidata, então se eu não fui candidata, eu tinha que entregar a prefeitura a alguém, poderia ser qualquer um dos três. E não existe essa coisa da minha pessoa ter raiva, de ter algo assim, de ficar com raiva porque o candidato que eu apoiei não ter sido eleito. Isso não existe, porque o candidato que foi escolhido foi uma decisão do povo. E quando o povo escolhe, então a gente tem que aplaudir a quem ganhou, a quem eu parabenizo, o prefeito eleito, aonde eu já me encontrei com ele, já conversei com ele tranquilo, a quem eu desejo muita sorte, que ele tenha mais sorte do que eu nesse mandato que vem, que Deus abençoe ele e toda a sua equipe, que ele faça um bom trabalho, que ele faça uma boa gestão. E por mais assim que eu veja, as coisas estão difíceis, estão, mas Rio Tinto hoje está tudo sob controle, tudo organizado. Então, assim, o que é que se comentam na cidade? Assim, de o povo estar falando, ah, porque está no final de mandato, a prefeita não está ligando com as coisas. Isso não é verdade. Eu desafio aqui a quem viu alguém tirar algo de alguma secretaria, porque eu não permito isso. Todo mundo me conhece em Rio Tinto e sabe que eu não tenho capacidade para isso. Primeiro, eu não vou admitir que ninguém tire nada de nenhuma secretaria do município. Por quê? Tudo que está dentro do município nem é meu e nem é de Naya, prefeito eleito. As coisas são do município e do povo. Então eu não permito. E digo aqui, diante dos microfones da Correio do Vale, quem for a pessoa que tiver acesso a ver alguém mexer em alguma coisa, que tenha, assim, por bondade de me avisar, porque eu tomarei todas as providências cabíveis. Porque eu não admito que ninguém tire nada de nenhum lugar. Porque, primeiro, hoje tudo é tombado no município. Tudo que hoje nós compramos, quando chega, é feito um relatóriozinho e botado uma placa. Então tudo se é tombado. O que foi que aconteceu? O coordenador de atenção básica resolveu pegar uma geladeira que tinha dentro da Secretaria de Saúde e levar para um PSF de Salema. Chegou lá, as meninas não aceitaram que ele deixasse essa geladeira lá porque estava feia demais. E realmente essa geladeira é antiga dentro da secretaria, isso já faz. Eu acredito que essa geladeira tem mais de 10 anos lá, ainda foi de outras gestões, que eu não sei se foi de Magna, se foi de Braga, de Vânia, eu nem tenho conhecimento da era dessa geladeira. Aí o menino disse, não, mas porque Rio do Banco está precisando de uma geladeira lá. Ah, então leve e deixe lá. Pronto, a geladeira se encontra hoje no PSF de Rio do Banco. Que então, onde William?
Não teve essa história que levaram para casa, que deram?
Não existe isso. A geladeira está lá em Rio do Banco. É uma geladeira velha que estava dentro da Secretaria de Saúde. Ele achou por bem, como não estava tendo utilidade dentro da secretaria, queria deixar em um PSF para ter utilidade em algum afazer lá. Então essa geladeira se encontra lá no PSF de Rio do Banco. Inclusive eu mandei tirar as fotos dela, que realmente ela está lá. Chamei Luiz Carlos, que é o coordenador de atenção básica. Luizinho, por que você tirou essa geladeira lá? Não, porque eu achava que ia ter necessidade lá e deixava. E é onde é permitido fazer qualquer mudança de um objeto, sendo do município, a gente faz o quê? Já aconteceu de eu precisar. Por exemplo, eu vou citar aqui, eu já precisei de cadeiras e mesa da creche da Vila Regina, que tem lá de reserva para quando tem festa, a gente tem. Eu precisei de levar para o centro do idoso e eu levei. Mas como que a gente leva? Cheguei na creche, a diretora faz um documento dizendo, saiu da creche, tantas mesas, tantas cadeiras, se encontra em tal local do município. Assina e a gente assina a pessoa responsável e traz. É tanto que essa semana eu vou pegar, vou devolver, porque como nós vamos fazer a entrega, então eu vou tirar as cadeiras que está no centro do idoso, 6 mesas e 20 cadeiras, e vou levar de volta para a creche, porque pertence à creche da Vila Regina, que é do município, foi comprado e está lá na creche. Mas para deixar tudo organizadozinho. Então, como o centro do idoso já foi parado as atividades, então nós vamos pegar de volta. Eu espero que alguém que veja tirando a cadeira do centro do idoso não pense que ninguém está levando, não. Estamos transferindo para a sua origem. Entendeu? Então, assim, não aconteceu nada de sumir nada de nenhuma secretaria. E eu não admito, eu nem quero, porque, William, passou aquele tempo de prefeito terminar seu mandato e está querendo levar coisa de hospital, disso e daquilo, porque já aconteceu isso em Rio Tinto. Eu acho que é por isso que o povo está muito atento, porque já passou gestões que fizeram isso, de chegar no final de mandato e o povo disseram que até lençol do hospital se levava, panela do hospital. Agora, eu não admito isso, inclusive... A menina do hospital, a diretora, me procurou esse dia dizendo que os lençóis estão pouco lá. Agora, por que os lençóis estão pouco? Porque quando vai, a maca leva no SAMU, que leva na ambulância, que chega no trauma, aqui no regional, chega lá, leva lá para dentro as macas e demora muito vir pegar o lençol. Aí o que é que acontece? O lençol geralmente fica lá. Então, eu compro 100, 150 lençóis. Mas com pouco tempo, com 2, 3 meses, você vai lá, só tem 20, só tem 30. Mas é por conta disso que ninguém... A ambulância não vai ficar parada lá na porta do trauma, esperando 2 horas por um lençol que vai lá pra dentro, que ninguém sabe, nas agonias, com sujo de sangue. Fica pra lá. Então a gente não vai fazer conta disso. A diretora me procurou e disse, olha, Dudu, os lençóis estão poucos. Inclusive tem um médico lá que me pediram um lençol, porque o lençol é pequeno, pra fazer um lençol maiores pra ele. Eu disse, tudo bem, não é porque é final de meu mandato, eu vou deixar de atender algum pedido de necessidade, não, em nenhum órgão do município. Então, assim, eu quero que fique bem claro que não existe esse negócio de estar assumindo nada de nenhuma secretaria. Nem eu quero, que eu não preciso, graças a Deus, Deus já me deu o bastante, que se eu não puder ajudar, atrapalhar, que eu não vou. Então, assim, e meus secretários, pelo meu conhecimento dos meus 4 anos de gestão, são tudo pessoas honestas e direitas, e eu confio neles, nas diretoras de escola. Inclusive, todas as escolas já estão sendo providenciada tombamento de tudo que tem nas escolas. Está nos conselhos lá, fazendo já todo o tombamento. Eu quero entregar ao prefeito eleito o tombamento de tudo que tem nas escolas. Então, isso não existe. Quanto aos pneus da Retro, tinha sido tirado para cobrir os pneus da Retro. O do ônibus, se tirou o pneu do ônibus para mandar cobrir, inclusive já foram cobertos, já está de volta nos seus devidos lugares. E eu pretendo agora, antes do dia 30 de dezembro, botar toda a frota de carro do município para dar uma volta na cidade e mostrar que todos os veículos estão funcionando. Só aqueles que estão na garagem, que eu já peguei, que inclusive a gente tentou fazer um leilão de coisas que tem velhas lá, mas eu depois desisti porque era uma burocracia muito grande e o povo quer comprar também quando vem leiloar, quer levar as coisas de graça. Então eu digo, se é de graça, então deixa aí. Pelo menos está aí dentro da garagem, que é trator, uma máquina, uma patrol velha antiga, tem duas ambulâncias velhas, tem duas Kombi, que as Kombi você ajeita hoje, gasta 1.000, 2.000, quando é com 8 dias ela se quebra, que não aguenta, são Kombi velha, que quando pega as estradas de barro não adianta, se quebra de palmo em palmo, então não compensa você recuperar, então estão lá. Mas os ônibus amarelinhos, todos estão funcionando, todos os carros, os carros do NASC, do PSE, todos os carros do município estão funcionando. Então não existe essa conversa de ninguém estar levando nada. E se tiver, é porque Dudu não sabe. Porque, como você sabe, às vezes dentro da própria casa da gente acontece algo que a gente nem sabe. Agora imagine no município, com 24 mil habitantes, com a área daquela que tem Rio Tinto, se acontecer algo, pode acontecer de alguém tirar até algo e eu não ver. Mas que se chegar ao meu conhecimento, eu tomarei todas as decisões. Tudo que for preciso, eu tomarei conta e digo a vocês. Eu serei a prefeita até o dia 31 de dezembro. E eu cuidarei de Rio Tinto do mesmo jeito que eu comecei, no dia 1 de janeiro de 2013. E eu pretendo entregar o município todo organizado, como manda a lei, sem deixar restos a pagar, para não ter problema com a lei de responsabilidade fiscal, o meu pagamento de funcionário em dia e o 13º em dia. Então, eu quero dizer a todo Rio Tintense que fique tranquilo, porque em Rio Tinto não está acontecendo nada disso.
Prefeita,
Eu tenho dito aqui no programa, e aí eu posso até parecer suspeito, e eu vou tomar aqui essa liberdade perante a nossa audiência lá no município de Rio Tinto, para dizer que dentro da minha parcialidade, e aí são palavras minhas, do comunicador Lenilson Bala, eu tenho dito aqui no programa que o município de Rio Tinto, na região do Vale do Mamanguape, eu acho que ele é incomparável no tocante ao equilíbrio financeiro da máquina administrativa, gestão do Dudu Brizola. Eu tenho dito isso pelo que eu escuto de fornecedores, pelo que seus assessores conversam conosco, enfim, pelas informações que chegam, não é, até este comunicador, esse humilde comunicador. No entanto, quem tem que avaliar sua gestão é a população rio-tintense como um todo, como a senhora bem acaba de frisar, não é, que é mais de 24 mil habitantes. Eu pergunto à senhora, como é que a senhora tem encarado, não é, essas críticas? Eu estou vendo que algumas pessoas tentam passar para a mídia que Rio Tinto está um caos, que Rio Tinto está se acabando. E como é que a senhora recebe isso de seus opositores? E a gente sabe que não está. Eu, particularmente, quanto cidadão, e aí eu me afasto do comunicador Bala, quanto cidadão, se a sua gestão deixou algo a desejar ou não, toda ela deixa. Se toda a gestão fez aquilo que poderia ser feito melhor, sempre vai existir. Ou seja, é aquela coisa, nada é 100% bom, nada é 100% ruim. Então, assim, eu queria que a senhora avaliasse o porquê estão tentando transformar que Rio Tinto possa parecer um caos. Como é que a senhora tem encarado isso? Se a senhora até, quem sabe, até já chegou a conversar com o prefeito eleito lá do município, né, o Fernando Naia, sobre isso, se ele cita alguma coisa.
Não, olha, o problema é que eu vejo assim, o que eu vejo da minha parte, são meia dúzia de pessoas que eu vejo que eles queriam que tivesse algo a mais para ele falar da minha gestão, algo a mais. Como eu não tenho algo que eles queiram me prejudicar no final de um mandato, que eu vejo que são meia dúzia de gente que vive de picuinha política, isso eu chamo de picuinha política, coisas que eu não tenho e nunca vou ter com ninguém. São meia dúzia de pessoas que ficam querendo transparecer ao público, a toda a população, para dizer que Rio Tinto hoje está numa situação difícil, que vai encontrar Rio Tinto acabado, pessoas que ficam dizendo que depois das eleições que eu abandonei Rio Tinto. Em nenhum momento isso aconteceu. Primeiro, eu não saí de Rio Tinto. Eu fui uma prefeita presente, 4 anos em Rio Tinto, mesmo antes de eleições, porque meu candidato perdeu. Isso jamais eu vou baixar a minha cabeça, que isso não vem a me prejudicar em nada. Eu tenho mais é que ficar de cabeça erguida, porque eu ando fazendo minhas coisas corretas. Inclusive, ontem começou a nossa transição, começou pela Secretaria de Educação, e o prefeito eleito lá na transição elogiou o município de Rio Tinto, elogiou a minha gestão, disse que foi até Brasília e que disse que lá procurando ver tudo, que Rio Tinto está tudo organizado. Então, quer dizer, eu não vejo da parte do prefeito eleito, dele, da pessoa dele estar pensando dessa maneira, porque é tanto que ele está indo, foi ontem para a Secretaria de Educação, hoje está na Secretaria de Saúde com toda a sua equipe, e eu mandei toda a equipe, até que era para mim estar presente também, mas não deu para mim ir, por conta que eu tinha que vir até aqui fazer essa entrevista e dar uma satisfação ao povo de Rio Tinto. Mas amanhã eu vou fazer o possível, da quinta e sexta, que seria na sexta-feira, que são das finanças, que eu quero estar presente, para mostrar a situação de Rio Tinto a ele. E quem vai a Rio Tinto vê como Rio Tinto está. Rio Tinto continua do mesmo jeito que era antes, que tudo arrumado, tudo organizado, as secretarias. É tanto que o Ministério Público teve sexta-feira em Rio Tinto, visitou todas as repartições, e eu acredito que ele não viu nada de anormal, tudo dentro da normalidade. Então, assim, isso não me atinge em nada, não. Porque quem vai dizer isso são os números. Por que que Rio Tinto hoje está tudo dentro dos seus conformes, eu tentando fazer o possível? Porque desde do início do ano que eu venho me organizando o bastante e cortando tudo que é de despesa, para que quando dezembro chegasse eu estar com as coisas tudo organizada, com meus fornecedores em dia, diminuindo gastos, para que quando dezembro agora tiver que entregar a prefeitura, eu estava com a minha programação toda organizada, de salário, de décimo, de folha de pagamento, porque bala não tem coisa pior do que para um gestor, é chegar um mês e você vê que não tem condições de pagar uma folha de pagamento enorme que nem a de Rio Tinto, um quadro de efetivos enorme, todas as repartições funcionando. A gente está encerrando agora as aulas dia 30, porque nós começamos nosso calendário escolar mais cedo, para dar os 204 dias letivos, para terminar no dia 30, já para me organizar, porque quando for 10 de dezembro, eu pagarei a todos os transportes escolares, deixarei tudo regularizado. Em 4 anos de mandato, não tem um transporte atrasado. Nunca passei do dia 10 seguinte de pagar os transportes escolares. Eu tenho 4 carros na saúde, pago rigorosamente em dia, mais um ônibus, entendeu? Então, assim, eu não vejo nada disso em Rio Tinto. Então, é o que eu lhe digo, são meia dúzia de pessoas que vivem de picuinha política, e porque eu estou terminando meu mandato tudo organizado, aí fica querendo transparecer ao povo que Rio Tinto não está. Mas todo mundo é testemunha lá em Rio Tinto disso.
Eu perguntaria para a senhora, essas denúncias que chegaram ao Ministério Público, a senhora deduz que foi adversário político, e se a senhora foi notificada pelo Ministério Público, foi pego de surpresa?
Não, Chico, eu já tinha sabia de algo que tinha pessoas, adversários políticos, que estavam tentando denunciar, só que assim, aquela coisa, você não pode citar não, porque você não tem prova de quem foi, de quem deixou de ser, isso é comentários. Você sabe que fica muito vai e vem. Chega a pessoa, ó, cuidado, fulano estava lá no Ministério Público, fulano estava lá. Tá bom, fazer o quê? Não, eu fui pega de surpresa, sim, porque eu não esperava que o Ministério Público fosse, mas eu, do outro lado, eu até agradeço ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Haldeck, que é um grande promotor de justiça, é uma pessoa muito sensata, e eu acredito no trabalho dele, e ele fez o quê? Se denunciaram, cabe a ele mandar investigar. Então, eu acredito que quando as fotos chegaram com o fotógrafo do Ministério Público, e ele viu a realidade. Mas eu agradeço demais a ele dele ter mandado, dele ter feito o trabalho dele, porque, para mim, é até bom, porque eu fico acobertada pelo Ministério Público, como eu estou entregando o Rio Tinto. Tudo organizado. Então, eu não tenho. Quem não deve, não teme.
Eu perguntaria para a senhora, aquela outra notícia negativa que saiu de Rio Tinto, de respeito ao lixo lá em Barra de Campinas.
Não é em Praia de Campinas, é em Barra de Mamanguape. Olha, Chico, aquilo ali é um problema sério. Porque, assim, a gente manda toda semana pegar aquele lixo. Mas o que é que acontece? Lá tem um local que tem umas pessoas lá que colocam um lixo num determinado local que não dá para o carro entrar lá. Então, a gente, às vezes, tem que mandar uma máquina ir lá para tentar entrar com maior dificuldade para tirar o lixo. São pessoas que também que não querem ajudar. Eu acho que fica atrás de atrapalhar a gestão também. Então, também aquilo ali foi pessoas que levaram para tentar prejudicar, para aparecer o nome de Rio Tinto como se fosse uma cidade suja, como na realidade todo mundo sabe que não é. Por que não, não vão em Santa Rita? Que lá eu conheço pessoas, tenho familiares que moram lá e estão horrorizados com o lixo, que diz que dá uma altura de 2-3 metros de lixo. E cadê que não aparece essas coisas na TV? Porque lá na Barra, uma pequena quantidade. Você hoje for na Barra de Mamanguape, você anda aquela praia toda, você não vê um saco de lixo lá. Porque a gente manda. Eu tenho 2 gari agora lá. Inclusive, pronto, essa semana eu passei ali na área de Itaberaba e o povo colocaram um lixo lá e fica aquele saco na beira da estrada. E aquilo é muito feio. Eu mandei os gari para lá, limparam tudo. Inclusive, essa semana eu já falei com os gari de lá, para ir até a Barra, fazer ciscar todo o lixo lá e limpar para recolher. Mas a gente manda toda semana tirar o lixo de Barra de Mamanguape. Agora, realmente, eu fico triste, porque não era para acontecer uma coisa dessa. Às vezes, uma pequena quantidade de lixo, que se você chegar hoje em Barra de Mamanguape, você não tem lixo lá que dá um saveiro cheio de lixo. Não dá. Porque quando a gente vai pegar, a quantidade de lixo é muito pouca que tem lá. É só assim, é local que eles colocam que não tem acesso do caminhão entrar. É só isso que acontece na Barra.
Faltam 38 dias para a senhora fechar a prefeitura. Será mantida a tradição do Natal iluminado e o Papai Noel para Rio Tinto, para a sua população?
Com certeza, Chico. Dia 5 nós vamos fazer o nosso Natal iluminado. Vamos ligar, né, todas as nossas iluminações, onde nós estamos caprichando para fazer um Natal iluminado muito bonito. Vamos colocar o Papai Noel, vamos fazer a distribuição de presentes para toda a criançada, como você vem acompanhando todos os anos. Se eu tiver condições, eu ainda darei muito mais esse ano. Vai se colocar uma banda lá de Rio Tinto, Novo Rio, que é a banda dos meninos de Rio Tinto, de Alan e de toda a sua equipe lá, que são tudo uma banda muito boa. Em seguida, vai ter a outra banda, Forró Saudade, lá na Praça João Pessoa. E vai ser tudo normal, vai acontecer a nossa emancipação dia 6. Então, nós vamos fazer dia 5, que é na segunda-feira. E na terça-feira ocorrerá a missa, né? Nos 60 anos de Rio Tinto. Mas tudo tranquilo, tudo dentro da sua normalidade.
9:41, está conosco a prefeita Dulce Brizola, da cidade de Rio Tinto. Mandar um abraço ao Brizola, que está ali na recepção, ouvindo a entrevista, né? São 9:42, meu caro Lenilson Bala. Eu vou dar um intervalo comercial e vou deixar aqui para Dudu. Primeiro dizer o seguinte, as reclamações que chegam de Rio Tinto, chegam de Mamanguape, chegam de Itapororoca, chegam de todas as cidades que compõem o Vale do Mamanguape. Questão de iluminação pública, de buracos nas ruas, tá certo? Falta, de repente, um medicamento aqui, um medicamento ali, são coisas que acontecem em todos os municípios e chegam aqui. Nós tivemos na sua gestão, digamos assim, um calo seco, que foi a questão dos ar-condicionados, tá certo? Que sabemos que a prefeitura fez um boletim de ocorrência.
Isso.
E, enfim, no que cabia, me parece que a prefeitura tomou todas as providências. Isso a senhora me responde depois de intervalo comercial, tá certo? São 9:43, eu quero justamente... A pergunta é essa, né? Porque, vez ou outra, além dessas reclamações que eu acabei de dizer aqui, vez ou outra uma pessoa liga ou manda uma mensagem de texto querendo saber sobre os dois ar-condicionados que faltam, né? Porque me parece que todos apareceram, todos foram devolvidos ao município e parece que só faltam dois, né? São 9:43, após o intervalo comercial ela responde isso aqui, vamos lá. Vamos falar agora de ar-condicionados, aquela bronca tão falada dos ar-condicionados. Vamos falar de concurso público da cidade de Rio Tinto e dentro do contexto concurso público, se você vai chamar professores, que o pessoal está perguntando aqui, né? Fique à vontade, vamos lá.
William, é o seguinte, em relação a esses ar-condicionado que até hoje, inclusive eu também escuto muito aqui o programa e sempre eu vejo uma pessoa ligar: e cadê os ar-condicionado que sumiu? Olha, gente, quanto a esses ar-condicionado, durante a minha gestão, infelizmente, aconteceu esse roubo desses ar-condicionado. Mas a prefeitura tomou todas as providências cabíveis. Inclusive, hoje, eu tenho o recibo lá na prefeitura de 10 ar-condicionado que a polícia recuperou e 2 que até hoje não chegaram.
Foram
12. Então, 10 foram recuperados e 2 até hoje não chegou. Mas o boletim de ocorrência foi feito, está tudo entregue na mão do delegado. Eu acredito que, não sei se ainda tem condições de chegar esses 2 ou não, mas aí não sou eu que vou atrás, porque eu não tenho condições de resolver um problema desse. Mas foi tudo tomado, todas as providências corretas, e como eu já disse e repito, eu tenho na prefeitura o boletim de ocorrência e o recibo da polícia devolvendo 10 ar-condicionado. Então, infelizmente, eu não posso dizer a vocês que eu tenho condições de dizer: eu vou ter que entregar esses 2, porque eu não sei onde anda. Se alguém souber e tiver como fazer uma denúncia anônima e dizer, para a gente dizer ao delegado, tudo bem, a gente pode até ainda recuperar. Mas aí fica a critério do delegado tomar as providências agora, para resolver esse problema.
Ou quem estiver usando tenha consciência que não é dele.
E devolva, né?
Devolva.
É verdade, Chico. Quanto ao concurso, William... Segunda-feira foi dia 20?
Dia 21.
Não, foi sexta-feira. Sexta-feira, dia 18. Eu entreguei a portaria de 26 funcionários que foram chamados. Entreguei a portaria a essas pessoas do concurso. E ontem eu fiz a última publicação da última chamada da minha gestão agora. Porque eu só estou colocando aquelas pessoas de extrema necessidade, aonde eu recebo ordem do Tribunal de Contas, que vem dizendo direto e dizendo que não quer mais contratado em prefeitura e dando prazo para a gente tirar os contratados. Então, todas aquelas pessoas são cargos que eu posso ir fazendo essa transferência, como dentista, enfermeiros de PSF, vigilante, que nós precisamos muito para o município, que a nossa quantidade é pouca. Então, eu fiz essa chamada ontem, a última chamada. Você falou de professores. Por que que eu não chamei professores? Eu só chamei dois durante agora toda essa minha chamada, porque realmente eu necessitava, que era um de ciências e um de arte. Foi chamado. E por que que você pergunta, por que você não chamou mais professores? Porque nós estamos encerrando o nosso calendário escolar agora, dia 30. Então não é viável eu chamar mais professores agora. Por quê? Eu ia fazer um gasto para o município desnecessário. Ia ficar dezembro, janeiro e fevereiro essas pessoas com a portaria e sem trabalhar. Então, o que eu não quero para mim, eu não dou isso outro não. Então, se eu fosse a prefeita eleita, eu não ia gostar que fizesse isso comigo. Então, eu não farei isso devido para não querer inviabilizar a gestão do novo gestor, não. Então, é por isso. Então, esses professores, fiquem tranquilos também. Por quê? Quando março chegar, o final de fevereiro, que eu não sei quando vai começar as aulas no próximo ano, fiquem atentos que o prefeito eleito vai ver a necessidade de professores no município e com certeza vai chamar, porque ele não vai poder contratar, e sim vai poder chamar os que estão na espera do concurso. Então, essas pessoas, professores que passaram, fiquem tranquilos que vocês vão ser chamados, eu acredito, quando voltar às aulas, ou em fevereiro ou em março de 2017. Então, era isso que eu tinha para falar.
Ô, Dudu, só mais uma pergunta, por favor. Um ouvinte nosso querendo saber se vai dar para pagar o décimo dos contratados.
E o texto de férias?
O texto de férias também.
Olha, eu estou me organizando financeiramente. E, inclusive, vamos torcer que hoje Michel Temer libere a segunda parcela da repatriação do dinheiro. Se chegar a segunda parcela, eu pagarei todos os contratados, o décimo de todos os contratados, de todos os comissionados e de todo funcionário da prefeitura agora em dezembro. E o 13º eu já estou me organizando para pagar no dia 10 de dezembro, para deixar tudo organizado. Então vai depender disso. E eu também quero assim agradecer assim a toda a equipe do prefeito eleito, que começou a transição ontem na Secretaria de Educação, hoje estão na Secretaria de Saúde, amanhã eles estão na Secretaria de Ação Social, quinta-feira na Infraestrutura e Garagem e sexta-feira nas Finanças. Então eu quero agradecer a toda a equipe que está lá, tudo passando com a maior tranquilidade, não estão tendo problema nenhum. Eu acredito que hoje, essa hora, já estão terminando na Secretaria de Saúde. E quero aqui agradecer a todos vocês pelo espaço dado à minha pessoa. Quero deixar aqui um abraço muito grande a todos os riotintenses e dizer mais uma vez que fiquem todos tranquilos, que nós vamos ter um final de ano de muita paz e de muito sucesso, e pedir a Deus que Deus abençoe a todos nós no ano de 2017 que vem por aí, né? Assim?
Uma pergunta que não poderia deixar de fazê-la, doutor.
Diga.
Se a senhora, após o dia 30 de dezembro, deixará o mandato de prefeito, vai deixar um legado, sem dúvida, para a população de Rio Tintal. Alguns vão lembrar de você como uma boa gestora, outros não, isso é normal, democracia. Eu pergunto, a senhora vai abandonar de vez a vida política e se dedicar à iniciativa privada, como sempre? E se após as eleições a senhora teve uma conversa com o Martão e Magna Gervásio?
Não, Chico, eu pretendo assim, como eu estava dizendo, eu não me identifiquei muito com a política. Eu pretendo agora, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou tirar umas férias, eu e Brizola, que a gente está precisando, vou tirar umas férias, depois eu voltarei e vou, como todos me conhecem, sou muito pé no chão, gosto muito de trabalhar, eu ainda me considero ainda muito jovem, apesar de eu estar com 53 anos de idade, mas ainda me considero uma pessoa muito ativa, com muita saúde, graças a Deus, tenho disposição para trabalhar em qualquer setor. Então, assim, eu gosto muito do comércio, eu pretendo voltar para o meu comércio, e política, eu não vou dizer a você que eu não vou mais falar de política, que a gente nunca pode dizer que desta água não beberei, porque ninguém sabe o dia de amanhã, e nem falar com soberba, nem nada, e nem ignorar nada, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Mas eu digo a você, no momento eu não pretendo assim, nem tá, esquecer um pouco de política. Eu quero esquecer um pouco de política e quero viver um pouco a minha vida. Eu, Brizola, tenho 3 netas maravilhosas, que é Maria Eduarda, Lara e Nara. Eu vou me dedicar um pouco a elas agora, vou viver um pouquinho para elas. Lá vem aí janeiro, meio de verão, vou ver se eu vou para a praia, ali Bahia da Traição mesmo, que é a minha praia, Coqueirinho, que eu gosto. Então, assim, vou voltar à minha vida normal. Assim, o povo de Rio Tinto, todo o povo de Rio Tinto conhece eu e Brizola. Eu vou estar sentada ali na frente, conversando com todo mundo. E a política, a gente vive na política, porque todo dia a gente conversa de política, mas nada para estar criticando, nem falando, nem... Não, eu quero ter minha vida normal. E, assim, eu acho tão interessante, porque, assim, a gente é comerciante em Rio Tinto, como todos sabem. Eu tenho mais de 30 anos de comércio em Rio Tinto. E eu, assim, admiro muito, William, porque tem gente, assim, pessoas que não votou comigo. Às vezes até me criticam na política, mas não deixa de ser cliente do Mercadinho de Brizola. Então, eu admiro muito, assim, quando eu tô lá, que chega essas pessoas. E vai ser sempre assim. A partir do dia 1º de janeiro, vai ser essas pessoas que são todo o Rio Tintense que vai estar lá entrando e saindo no meu mercado, e eu vou estar lá cumprimentando todo ele e agradecendo até pela presença dele lá no mercado, porque hoje o que eu sou, o que a minha família é, o que nós temos, a gente agradece o povo de Rio Tinto, porque foi o povo de Rio Tinto que nos deu tudo que nós temos, porque você sabe que um comércio que não tem cliente, ele não prospera. Então hoje tudo que nós prosperamos na vida da gente, foi quem foi que deu? Foi o povo de Rio Tinto. Então eu sou grata a todo o Rio Tintense, independente de política, independente de pessoas que votaram comigo, porque cada um tem seus partidos políticos. Você, às vezes, é muito amigo de uma pessoa e chega o momento daquela pessoa ser um candidato e você não poder votar nele, porque você, às vezes, tem um compromisso político com outra pessoa. E eu aceito isso com a maior normalidade. Então, às vezes, tem gente que me critica. Ah, mas você é assim. Tem pessoas que falam de você. Não, isso é um direito. Não fala da minha pessoa. Eles falam da gestão. Ele fala da política. Não fala de Dudu como pessoa. Então, assim, eu aceito isso com a maior normalidade. Então, assim, eu só tenho que desejar a todos... que Deus abençoe todo ele, que todos tenham muita sorte no ano que vem, que façam uma boa gestão, que eu digo a você que eu desejo a Fernando Naia e a toda a sua equipe, eu desejo muito sucesso, porque se ele for um bom gestor, se ele fizer uma boa gestão, quem vai ganhar é Rio Tinto. Eu, como comerciante, eu vou ganhar. Eu vou me passar a desejar que o prefeito eleito atrase uma folha de pagamento, jamais. Porque se chegar um dia 30 e não tiver dinheiro em Rio Tinto, quem primeiro sofre são os comerciantes e aquele pai de família, coitado, que fica sem seu pão de cada dia. Eu jamais farei isso, porque eu conheço pessoas que dizem, eu queria que atrasasse a folha para ver como é. Não, não é para se pensar dessa maneira, não. Ele tem que pensar e pedir a Deus que ilumine ele, dê sabedoria a ele, para que ele faça uma boa gestão e como é que eu posso lhe dizer... E que faça de Rio Tinto, assim, prosperar muito mais, que ele tenha a sorte que eu não tive de conseguir tanta coisa. Porque quando eu vou deixar agendado aqui, William, com você, para no dia 29 de dezembro eu vim dar minha entrevista geral, para eu fazer uma geral do meu mandato, o que eu fiz e mostrar ao povo de Rio Tinto. Porque muita gente disse que eu não fiz nada. Então eu vou fazer uma listagem das coisas que eu concluí em Rio Tinto, do que eu consegui, inclusive a nossa UPA está quase sendo concluída. E vai ser, eu pretendo inaugurar ela agora até o dia 30 de dezembro, porque é uma grande obra que eu estou deixando em Rio Tinto e que vai servir muito ao povo de Rio Tinto. Eu espero que Deus abençoe, que Michel Temer lá em Brasília libere um dinheirinho para a saúde, que o próximo gestor tenha condições de botar ela para funcionar, porque vai ser boa para Rio Tinto, não. Vai ser boa para todo o Vale do Mamanguape, porque a UPA ela é regional, como todos sabem. Então eu desejo, olha, a todos boa sorte, e quero dizer que no dia 29 de dezembro, vou deixar agendado aqui, que eu farei um balanço geral da minha gestão e estarei aqui. E a todos vocês um abraço e tudo de bom, e um bom dia e um bom trabalho a todos.